começando o Bumbumcast. Chegou a hora do Bumbumcast. Sejam bem-vindos ao Bumbumcast.
Eu não sei fazer isso, seu Vitor. Bem-vindos ao Bumbumcast. Souza, reage!
Eba!
A bumbum!
Aê, bumbumzão das nossas vidas! Estamos aqui para gravar o podcast mais bumbumzeiro desse Brasil.
Voltamos.
Eu não sei. Voltamos. Estamos aqui, vivos, mas não por muito tempo, gente. Vamos ser sinceros, né? Nada é feito para durar.
Você é daquelas pessoas que você sabe quando você vai morrer?
Eu total sei, já foi há uns 11 anos atrás.
É, porque eu tava ouvindo outro dia que o Glauber Rocha sabia exatamente a idade que ele ia morrer, né? É.
E foi
ele
dizia, verdade?
Eu vou morrer aos 46, era meio isso.
É, né? Eu acho que o Brasil vai morrer ainda no governo Bolsonaro.
Eu acho também.
O Brasil morre esse ano ainda.
Morre esse ano. Agora o SUSA morre dia 23 de junho, que eu vi.
É?
Desse ano?
Não, de 2072.
O quê? Estamos aqui com o nosso guru, o nosso previsionista, o nosso nossa pessoa aqui, convidado é o nome dele. Cacofonias.
Vem fazer, irmãos. Prazer imenso voltar ao Bumbum. Yeah. Como é bom estar aqui com vocês, gente. Eu tenho prazer imenso mesmo. Eu gosto muito de estar aqui com esses meus amigos de profissão. É o único podcast que eu tenho amigos de fato de profissão, né?
É verdade. Você é roteirista, humorista, podcasteiro. É,
agora tem o podcast do Zorra. Eu não posso muito falar que só tem esse, mas assim... Da antiga geração, digamos assim, são os únicos que tem originalmente.
Tem
assim,
um podcast da Globo, ele. Estamos com um global aqui, meu filho.
Exatamente. Cacofonias, podcaster profissional, você reparou? Na projeção de voz.
Não é, meu filho. A gente tá comendo batatinha frita aqui pra um dia chegar perto dele.
Alô, Real Ravani.
Acho que a gente precisa comentar algumas coisas antes de começar, né? Oh. A gente vai começar a nossa segunda temporada aqui.
Vou pedir pra você falar um pouquinho mais isso, assim.
Vai começar a segunda
Suza,
temporada?
Suza, já começou. O primeiro episódio não vai ser esse.
Vai ser... Não, esse é o segundo?
Esse é o segundo.
Ah, então esquece isso que eu falei. A gente vai gravar o primeiro depois, é isso?
É. Somos pessoas podcasters, nós temos um relógio que muda o tempo.
Deixa
então,
uma pergunta então, vocês acham que eu tenho uma segunda importância, ver alguém melhor que eu gravando?
Não vou falar, porque os ouvintes já sabem,
já
porque
sabe,
eles já ouviram.
Já ouviram.
Deve ser o maldito do Arnaldo Branco. Melhor que eu, só ele.
Ele é virgem de bumbum? Você tá é uma pessoa que já passou pelo bumbum muitas vezes, me desculpe.
Tá se bom. Mas eu vou ficar aqui só pra tirar uma foto com o Arnaldo.
Ô, Réu, você gostou do o primeiro episódio com o Arnaldo?
Foi interessante. Foi.
Mentira! Nós vamos gravar. Isso aqui é uma... Esse bumbum é falso. É enchimento, não é bumbum. Tem que mandar o nome pra enchimento, Cash.
É Dr. Bumbum esse daqui. Então, gente, o Bumbumcast é o podcast onde os ouvintes mandam os temas. Vocês mandam os temas e a gente faz aqui umas doideiras aqui. E hoje a gente tá aqui pra falar de diarreia. Suza, por favor.
É verdade?
Não, você falou que queria falar da diarreia.
Ah, não, eu só queria comentar. Não, é que. O Real, você apresentou o tema do pior jeito possível. Você podia perguntar assim: como é que tá seu dia?
Ah, é verdade.
Pergunta,
como é que tá o seu diarreia?
Puta, eu não tô com diarreia.
Cara.
Quem tá com diarreia? O que tá com diarreia é meu cachorro.
Ah, tá.
Eu tive um susto que eu achei que você tinha estudado. Isso vai parecer uma piada infame, mas eu juro que é real. Vocês podem ir no meu Facebook procurar. Eu estudei com a garota no UFRJ, se chamava Réia.
O nome dela,
acho que é o nome de uma deusa, inclusive. Não, Réia, tal, alguma coisa assim, procure. E aí, quando você chegava na faculdade, você falava: bom dia, Réia.
Oh, deusa Réia.
Então imagina aí com essa situação, mas é isso.
Oh.
Precisava relatar isso, é?
Não.
Pelo menos você não se chama Réia.
Não, meu cachorro tá com diarreia, o Serginho, né?
Saudades.
Eu nunca tinha tido um bicho, né? Então foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma diarreia que não é minha. Também.
Ah, foi a primeira vez que ele teve diarreia?
Primeira vez que ele teve diarreia.
Cara, isso é foda, hein?
E ele fez assim, tipo, no chão. Ele não fez na toalhinha ali, no coisinho dele. Ele fez no chão mesmo.
Tá me dizendo que um cachorro não usou lenço umedecido?
Não usou lenço umedecido.
ele não soube se limpar sozinho.
Cara, assim, o cachorro, ele não tem higiene anal, né? Ele não se limpa depois. Mas ao mesmo tempo não fica muita coisa ali, né? Porque não tem bunda.
Uhum.
O problema da gente é a bunda.
Mas o cachorro não se lambe?
Ele,
igual gato,
ele lambe
não?
Ele lambe o pinto, mas...
Ah, é.
Pelo menos o Serginho.
Pô, então se ele não lambe, você tem que lamber pra ele, porque é a parte da higiene do cachorro lamber.
Ah,
claro.
Cena, eu já vi, tipo, senhora na rua passando algodãozinho no cu do cachorro. Se passa, tem que fazer.
Cara,
isso,
eu acho triste aquela galera ficar baixando pra pegar cocô de cachorro e botar. Tá certo que é melhor do que deixar na rua, mas acho estranho.
Estranho. Vai comer, cara, o cocô do cachorro.
Não, mas era isso, era só pra relatar como eu tô lidando. Ah, no final você se acostuma, né? Mas é estranho, né?
É,
não
algo
é só
novo.
O seu cocô que existe no mundo, né? Até então, eu só tinha lidado com o meu cocô.
Olha que bonito.
A vida inteira.
Que lição de vida, gente. Existem
mas
o Cacofonias
é pai, por exemplo, ele já não tem essa experiência.
Não, eu tava pensando até na adolescência, experiências sexuais, destino, mas tudo bem.
Não, assim,
Eu nem pensando em filho, mas tudo bem.
Ah, entendi.
Two girls and cups.
Temos aqui um cropófilo, uma pessoa que curte cocô durante o ato.
Sim, inclusive, cara, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram do Minuto de Silêncio, meu podcast, e eu botei, assim, uma foto minha e falei... Três são mentiras, um é verdade. Eu botei, matei um homem. Botei, já fiz um filme pornô argentino. Botei, comi merda. Botei, estou me separando da minha esposa. Todos os meus ouvintes colocaram, comeu merda.
Eu chutaria esse.
Ou seja, eu tenho um cara de uma pessoa que... Eu cheguei no trabalho, eu fui zoado. Ah, eu comi merda! Ou seja...
Mas espera aí. Cara.
O seu casamento, tava, pessoas achavam que ele era mais forte
que ele é uma maravilha.
Comer cocô, entendeu?
Isso, é.
Foi um elogio.
É, pra entender. Coisa assim.
Vamos, gostoso. Vamos comigo. Você que tá ouvindo aí do outro lado, pega na minha mão e vamos gostoso começar. Que tal?
Bora.
Vamos juntos.
Vamos lá.
El, qual que é o tema que você trouxe hoje?
Nós vamos lavar... Quer dizer... já estraguei tudo. Foi sugerido pelo Manuel Guerra, vamos falar de máquinas de lavar.
Opa, boa, boa.
Yes.
Boa, boa.
Você não ama a sua máquina de lavar, Suzu? Eu tô sentindo um pouco de empolgação.
Atualmente eu tô sem, por isso que eu fiquei desempolgado agora.
Aí como é que você tá fazendo?
Eu tô lavando na casa do meu vizinho.
Ih, rapaz.
Eu vou lá, gostoso. Deixo a roupa lá, aí depois eu pego.
Você nem bota na máquina? Você deixa pra ele lavar?
Não, eu boto. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não entrego um monte de roupa suja pra eu. Cueca. Não.
Eu gostei que ele tá quebrando paradigmas, que o Brasil tem essa tradição de roupa suja, se lava em casa e ele tá levando no vizinho. Ou seja, mostra uma mudança estrutural no povo brasileiro.
Não, e olha, eu vou te dizer mais, porque eu penso muito nisso, sabia? Porque fora do Brasil, o comum não é. Tipo, tem muitos países que a galera tem uma máquina de lava do prédio.
Sim.
Todo mundo lava
junto. Faz muito mais
sentido,
na verdade. Quantas vezes, você sabe? Você tem que estar usando máquina de lavar toda hora.
Eu vou te falar que máquina de lavar é uma grande coisa na minha vida. Por isso que eu escolhi esse tema, de verdade. Eu tenho máquina de lavar tatuado até. É uma grande paixão mesmo. Porque eu fiquei um ano sem máquina de lavar e aí eu comecei a dar valor. Entendendo? Eu não lembrava que era um eletrodoméstico tão essencial na minha vida até eu perdê-lo. E aí eu tive que lavar a roupa na mão, realmente.
É. Não, é, lavar roupa na mão...
Calça jeans lavada na mão é uma tortura. Tipo, nunca passem por isso.
Quanto tempo demora pra você lavar uma calça jeans na mão?
Cara, demora bastante. Porque é muito pesado, sacou?
Eu nunca lavei uma calça jeans na mão.
Nunca lavei?
Não.
É chato.
Eu tenho só... Assim, eu tenho um certo ciúme da máquina de lavar. Porque eu sinto que ela é um ser mais importante que eu dentro de uma casa.
Provavelmente.
É, e eu, assim... Eu falei no começo que eu tava me separando. Mas eu... Não, é um case de fracasso, é um case de sucesso. Porque se meu casamento durou 15 anos, foi porque eu não só tinha uma máquina de lavar, mas uma que as pessoas esquecem, que é a máquina de lavar louça.
Lavar louça. Eu tenho amigas que falam que máquina de lavar louça, ela aumenta o tempo de vida do casamento.
Total. A minha irmã vai casar. Qual foi o presente que eu dei pra ela? Uma máquina de lavar louça. Ela não precisa. Precisa. Precisa, porque os casais brigam. Agora a louça é sua. Não, mas você comeu não sei o quê. Vai armazenando ali. Lave a louça e você, irmão, terá durabilidade no seu casamento.
Eu tava com esse projeto de comprar uma máquina de lavar louça.
Pra você mesmo?
Pra mim mesmo. Mas aí eu vim pro Rio, né? Vim morar no Rio, aí...
Você não tem prazer de lavar a louça enquanto você tá chapado? Porque pra mim é uma das grandes coisas de estar chapado.
Lavar louça?
Lavar louça. Eu ressignifiquei lavar a louça, inclusive, pra aderir ao meu jeito de ficar chapado.
Ah, é?
É sério. É tipo reciclagem pra mim. Que é maconheiro, vai me entender.
Por quê? Você vê o que assim, exatamente?
Eu não sei, cara. É só um jeito muito gostoso de eu passar a minha chapação e ainda me sentir útil. Porque depois de um tempo que você começa a fumar, você se sente muito inútil.
É porque o chapado, às vezes, fica mais sensitivo também, né? Você deve sentir mais a água, mais o prato.
Rola, é.
Vai o cheirinho, né? Sim. O sabão.
E tem um lance também que é tipo, nossa, nem percebi e lavei minha louça. Tipo, num piscar de olhos, parece que é uma fada da louça que vem e lava, mas foi você. Sim. Então é tipo, é mágico assim, sabe? É.
Quando eu fui casar, a Emanuele, minha ex-senhora, mãe do meu filho, agora é assim, quando a gente separa, você pode tratar minha senhora, a mãe do meu filho, ela falou assim, olha, a gente tem que ter uma lava e seca, que eu não vou ficar estendendo roupa. Foi um investimento. Acho que uma lava e seca, cara, hoje, né?
Tu tem uma lava e seca, meu irmão? Com quem é que vai ficar no divórcio? Não abre mão disso, não.
Meu amigo, eu fui adotado pelo Boulos agora. Tá? Eu sou sem teto, tô aí, tô vivendo.
Não, cara, tem que ficar com ela, realmente.
Não, fica com ela, até porque tá quebrada. Então ela falou, eu quero uma lava e seca. Cara, foi um investimento assim, eu acho que deve ser uns 4 contos. Ó, a lava e seca.
Pelo menos uns 1000 a mais que você vai investir.
Não, amigo, mas de fato, é bom pra caralho. Porque sai isso aqui, não tem... Sabe aquilo, quando o cara... Que, pô, aqui como é um podcast de pessoas desconstruídas, que pode ser o marido ou a esposa que está pendurando a roupa.
Uhum.
Mas por mais desconstruído que seja, está xingando o outro enquanto tá pendurando. Aquele filho da puta tá lavando a televisão.
Como você odeia fazer trabalho doméstico, cara? Cara,
eu
odeio!
Não, mas calma. Eu odeio fazer trabalho doméstico.
Eu odeio fazer trabalho doméstico, mas tem um especial que eu odeio muito. Que é estender roupa.
Esse aí...
Esse é o pior pra mim, é o mais chato.
Isso que eu tô falando, cara. A live seca, ela sai direto pro corpo, cara.
Você tira dali e já tá pronta?
Tá pronta, cara. Agora, claro, se você bota muita roupa de uma vez, sai meio amassadinha, tu tem que dar aquela passada. Uhum. Se você bota pouquinho, às vezes é só botar no cu que ela já vai... Ela tá quente ainda.
Uhum.
Cara, que sai... Ah, você ainda sente aquele calorzinho, sabe? Quase um abraço.
Porque porra, eu sempre e me a senti... conta de luz? Só
dúvida. Meu amigo,
dá uma zoada.
Dá
mesmo.
Um pouquinho. Mas assim, na linha de outros equipamentos que a gente tem que dar uma zoada.
É um ar-condicionado na vida.
É, mas é pouquinho tempo, fica ali um ar-condicionadozinho.
Entendi.
Porque eu sempre me senti inútil estendendo roupa. Porque você tem que guardar a roupa duas vezes. Primeiro no varal e depois no armário.
Sim, cara.
É, isso é um tempo que você não pega de volta.
E é estranho, entendeu? É uma sensação estranha, eu me sinto mal fazendo.
Cara, mas vou te dizer, eu tenho imagens da minha avó no terraço dela ali, na Grande Cavalcante. Ela tirava do tanque, encharcada... Encharcado, torcia a roupa.
Uhum.
Na mão, lençóis, cara. Ela torcia, subia as escadas, ia pro terraço, pendurar uma por uma. Caralho, olha quantas etapas tinha essa porra antigamente, cara. As máquinas precisam dominar o mundo, porque, cara, elas merecem. Olha o que
elas
estão fazendo,
que
cara.
A gente. Elas são melhores. Elas são. E eu vou te falar, foi uma luta pra humanidade pra ter sucesso na máquina de lavar. É que a gente dá pouco valor, porque a gente já nasceu, ela já existe. Uhum. Mas foi uma conquista, assim. Desde o século XVI, mais ou menos, eles sabiam que precisava de uma máquina de lavar. Então, o conceito é antigo. Mas até a primeira máquina existir foi só no começo do século XX. Demorou, tipo, uns 300 anos pra gente fazer uma máquina que funcionasse um pouco melhor e pudesse ser popularizada. Porque demorou, tipo, um motor compacto ser inventado e tal. Então, logo ali no comecinho da Revolução Industrial, até um pouquinho antes, a galera já sabia que, pô, a gente tem que ter algo pra lavar roupa. Porque esse processo é muito trabalhoso, é necessário e gasta muito tempo. Só que a gente não tinha a tecnologia realmente. Então, ela foi um eletrodoméstico que demorou muito. Apesar, tipo, todo mundo sabia que ia ser foda quando alguém conseguisse, entendeu? Mas demorou pra cacete.
É tipo micro-ondas ao contrário, que até hoje não existe, né?
É, de gelar, né?
Uhum.
Cara, porque tá faltando, né?
Cara, mas eu sei o macete. Gente... Sabe o macete? Eu aprendi uma vez, eu
dava... Enrolar um papel em volta do...
Mas pode ser melhor que isso.
Pode ser melhor?
Uma vez, eu dava aula de pedagogia, né? Fazendo um rápido... Remember?
Mexendo.
Mexendo não, que eu não trabalho mais com isso, graças a Deus. Eu dava aula de pedagogia na Vale. Eu ensinava técnicos a darem aula. Olha que bizarro.
Que doideira.
E aí eu tinha uma turma de engenheiros, que era vocês ensinar o processo, e eles foram me dar uma aula. Uma das aulas que eles me deram foi como gelar coisas em 5 minutos. Meu amigo, gelo seco, aí você joga sal, álcool, cria tipo uma estufa ao contrário, e joga lá 5 minutos. Eles botaram o refrigerante quente, tiraram o latim, eu bebi, estava gelado com sal grosso, gelo e álcool.
Gelo seco.
Mas gelo seco. É gelo seco. Como é que tu consegue gelo seco, né?
Não, mas dá pra fazer com o outro. O resultado não tá rápido, mas dá. Entendi. Não foi 5, foi 6. Porra. Não vale a pena? Agora, uma questão...
Achei pouco efetivo.
Porra, seis já não vale a pena, caralho. Uma coisa que eu tava pra te perguntar é, você tem uma tatuagem da máquina de lavar, né?
Tenho.
E, cara, tem um filme que tem uma cena famosa, inclusive, que o Parafernália... Ó, o grande Parafernália fez um diálogo com a dramaturgia, que é a mulher que se masturba na máquina de lavar.
Sim,
você já viu?
Grande filme.
Kleber Mendonça Filho.
É, né? E tem uma cena da Verinha Montesano, que já gravou Minuto de Silêncio comigo muitas vezes, que a vovó lá, a mamãe, senta na máquina de lavar e fica... Existe esse tesão mesmo na máquina de lavar?
Cara, eu tenho um tesão visual na máquina de lavar. Eu acho muito bonito a roupa lavando. Inclusive, eu, tipo, as minhas melhores...
Mas você gosta daqueles que o vidrinho tá na frente e não em cima, então?
Não, eu gosto dos dois. Tipo, eu fico na minha máquina de lavar, eu fico na dos outros. Eu fico, eu olho em vídeos no YouTube, eu tenho playlists salvas de máquinas de pessoas que eu não conheço rodando.
Ah, é?
Não. Aí eu boto junto com músicas nada a ver, tipo lo-fi, hip-hop, e fico chapando, assistindo.
Inclusive, essa máquina que agora vem... Porque antigamente, né, na época de nossas avós, quando elas adquiriram as primeiras... Né, as avós, assim, que... Né, os filhos davam a máquina, porque o marido, na época, não queria, né? Senão, o que a mulher fica fazendo em casa desocupada? Ele pensava assim, vou dar uma máquina, filha da puta, vai ficar pensando em outra.
Ah, se masturbando.
É, essa insegurança masculina. Mesmo. Mas, aí os filhos falam, não, vou dar uma máquina pra aliviar minha mãe. As máquinas não tinham esse visual. Você tinha que abrir em cima, lembra? E ela era toda fechada. Você não podia ficar vendo a roupinha.
Não tinha
lá
vidro,
dentro.
Né?
Não tinha dança.
Isso é
tinha
mais vidro? Recente.
Não, não tinha. Verdade. Isso é recente aqui no Brasil. É,
verdade,
cara.
Verdade.
E eu acho legal, porque, pô, a Lidiana tá aqui no estúdio, tem que evocar isso. Porque a roupa ali é um balé. E ela é dançarina, né?
Existe isso é
todo um balé.
É, ela tem um ritmo.
Ela tem um ritmo.
Ela tem uma música, ela tem a água, ela tem tudo que uma
sabe
pessoa
que
chapada mais gosta.
Eu gosto quando centrifuga e já não tem água. Que aí fica girando assim, aí a roupinha sobe e ela cai com a gravidade, sabe?
Sim. É verdade.
Sabe esse movimento?
Sim.
Ela sobe e aí quando ela chega em cima ela cai, assim.
O Sousa chegou num ponto bom, que são as fases da máquina de lavar, que se assemelham às nossas fases da vida.
Sim,
nós temos
fases do luto?
A lavagem, nós temos o enxágue e nós temos a centrifugação. Sim.
Que é tipo raiva...
Nós temos a raiva, aceitação.
Aceitação.
E depois talvez a superação. Que seria porque a centrifugação
toda lavagem
é
de
um
roupa,
detox,
é,
né?
Toda lavagem de roupa é um ciclo de vida. É a Fênix voltando das cinzas, né?
Ó, deixa eu dar uma ideia pra vocês, então. Fazer uma camiseta, as fases da vida. Se não tinha aquela, as fases do homem, idade do condor, idade não sei o quê. Faz as fases da máquina de lavar na vida do homem.
Tá aí.
Enxágue, lavagem, centrifugação.
É, fazer camisas pra tiozão, né? Centrifuga, porque ele faz a fuga de casa, né? Mas essas camisas aí, vai vender pra caramba.
Centrifuga que lava de novo. Particularmente, eu estou passando agora uma pós-centrifugação. Estou no período de pós-centrifugado.
Ah, é?
Estou,
tá?
Estou me lavando de novo.
Entendi.
Entendeu?
Te esqueceram na máquina e fungou.
É, tem outra coisa que é muito erótica. Eu tô numa fase erótica, né? Qual seria essa fase da máquina de lavar erótica?
Eu acho que é a fase da centrifugação. Então, onde tá tudo batendo e misturando. Você está latejando, Chica.
Eu tô batendo muito! Oh, ui, ui, ui!
Por que a gente tá rindo disso?
Não, Paulo Silvino baixou nessa porra aqui.
Cara, agora eu tô imaginando você batendo uma punheta dentro de uma máquina de lavar. Por que que eu tô fazendo isso comigo?
Cara, e por que eu tô falando isso? Já até esqueci. Eu tava falando que eu tô na fase centrifuga e tal. Ah, lembrei. E aí, uma coisa também que me dá muito prazer ligada à máquina de lavar, não sei se vocês fazem isso, quando você abre, tira a roupa, o cheiro, cara. A primeira coisa é...
Pode crer.
É aquela roupa tem... de recomeço, cheirinho de recomeço.
Gosto desse cheirinho.
Mas o mais pra mim foda, o tesão que fica, é quando você pega ela, tipo, você pega ela sequinha, no caso você não tem esse tesão que você já. Você sempre pega ela sequinha.
Uhum. É meio úmida às vezes.
É, mas quando ela sai ali do varal e você vai guardar e ela ainda tá com aquele puto cheiro de amaciante gostoso. Ou então quando você dá um primeiro abraço naquela pessoa e você quer, você tá se perguntando assim, pô, será que essa pessoa chupa direito? Aí você dá um cheiro no cangote, vê aquele cheiro de amaciante, você esquece tudo.
Ou como abraçar uma avó com cheiro de naftalina, aquele cheirinho que você sabe pra ela, é um cheiro de juventude, de certa forma, né?
Pô, uma vez eu comecei a ter uma coceira no meu saco.
Quem nunca, Suza?
Não, mas era pesado, assim.
Era
eu falei, cara,
saco ou a coceira?
Na coceira.
Tá.
Aí eu falei, cara, eu tô com alguma doença. Tenho que...
Pô, foi uma bela dedução, Suza.
Porra, a sífilis tá voltando.
Então, eu tenho que ir no médico. Alguma coisa aconteceu aqui. Sabe o que era? Alergia amaciante. Eu não posso usar amaciante.
Sério?
Ah,
então eu não uso mais
amaciante.
Eu não uso mais.
Caralho. E aí, tu usa as roupas duras? É. Cara, isso foi. Eu tô aqui dialogando. Eu sou mais velho que vocês, né? Então acho que tem isso. Eu tô dialogando muito com o passado aqui.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 36.
Ah, não é tanto. Ah.
É. E eu tô dialogando muito com a minha vovó, que eu vivi muito com a minha vovó, que aí ela era mais velha que vocês, de fato, né? Uhum. E, cara, você tá falando do amaciante, essa tara que a gente tem hoje por roupa muito macia e tal. Eu lembro que a minha avó engomava as roupas. As roupas ficavam tudo dura. Antigamente a maneira era a roupa toda dura.
É.
E agora é macio. Ai, maciante, abracinho.
Cara, a pessoa quando tinha condição, ela tinha uma engomadeira, né, bicho?
É, cara!
Porque ela tinha tesão até em passar um lençol, eu lembro disso.
Como é que é uma engomadeira?
Tipo, a pessoa só engoma roupa.
É.
Ela não...
não, mas como é que era a máquina da engomadeira?
Não,
era uma pessoa,
é só uma pessoa.
Ah, engomadeira.
É, engomadeira é o seguinte.
Ela tinha a pessoa que uma vez por semana só pra passar roupa, tá
só
ligado?
Só ia lá pra engomar.
É, tinha um tipo de engomação que é o seguinte: você botava água maisena e fica tipo um. Com todo respeito aos ouvintes, delicado, fica tipo uma porra, assim, aquela maisena. E as pessoas ficam molhando aquilo ali e sai duro. Sai duro e pendura. E espera secar a roupa fica meio. É porque é roupa de linho, parece que pra não amassar tem que ser engomada e tal. Mas parada maluca, cara.
É uns tecidos de velhos. Sabe? A gente fala botão.
É. Se você pudesse voltar com alguma roupa antiga, qual que você usaria hoje em dia?
Cara, eu acho que tem que voltar a ombreira, só que sem estar num terno, tá ligado? Eu acho que vai surgir aí, ó. Tô inventando a moda.
Só a ombreira?
A ombreira...
De camiseta.
Freestyle, tá ligado? É, a pessoa usa só a ombreira aqui. Você não vê uma ombreira neon, assim. Uh-huh. Ela só enfia a ombreira ali.
Ah, legal.
Seria legal, hein? E você, qual roupa?
Não sei.
O que você perguntou, então?
Eu não sei. Acho que... Ah, sabe a coisa que eu acho maneiro? Quer dizer, para as mulheres devia ser meio difícil. Mas aquelas saias com arame...
Aham.
Uhum. Caraca.
Ficava aquela, sabe? Deve ser uma merda de usar, né?
Não dá pra sentar. Aquilo ali.
Na verdade é uma merda.
Mas dá pra esconder uns quatro amantes ali embaixo.
Louco, porque você fica meio andando com aquele negoção ali. Parece divertido pra algum...
Parece divertido, verdade.
Eu já ressuscitei coisas, porque eu tô falando muito aqui da minha vovó, mas eu gravo às vezes até com a boina que meu avô usava, de fato.
Ah, era do teu avô
mesmo? Ele, quando faleceu, ele me deixou de herança, que eu sempre pedi essa boina pra ele. Isso é verdade, não estou fazendo piada. Pedi essa boina desde criança que ele tinha, que se eu não me engano, ele usava quando era porteiro ou motorista. E eu falava, eu achava maneiríssimo. Quando ele falou, boina. Quando ele morreu, antes da família, todo mundo, né... Como a minha família não tem joia, não tem porra nenhuma, né? Eu queria pegar um lençol, uma coisa assim, um pano de prato, eu peguei a boina do meu...
Você sabe que... Sugeriram boina como um dos temas, né?
Verdade.
Que eu achei é talvez o pior tema já sugerido.
A gente falou, cara, esse é o pior tema.
Eu sei muito sobre boina, eu tive muitas boinas ao longo da vida.
Só você, pra ser um bom convidado de boina.
É, eu tive um dia que vocês quiserem falar só sobre boinas, podemos falar.
Como é que tu lava essa boina aí?
Não lavo, essa é a questão. Tem o cheiro do meu avô ainda.
Vai tomar no cu, cara.
Juro por Deus, eu não lavo a boina.
Mas que nojo.
Não lavo. Tem coisa do meu... Tem caspa do meu avô aqui. Daí porque ele ainda tinha cabelo. E eu tenho boinas estilo italiano, boinas estilo Che Guevara, boinas vermelhas. Eu me amarro em boinas.
E aí tu não lava nenhuma? Tu costuma não lavar nenhuma?
Eu não lavo nenhum dos meus chapéus. São todos sujos. Só eu uso, quem quiser usar, que se foda. É o meu cheirinho.
Eu não sei o que pensar disso, mas vamos seguir aqui.
Por que você acha nojento? Você acha que eu deveria lavar? Era boina, vai estragar minha boina.
É que eu tenho...
Essa boina é uma relíquia pra mim.
Depois você começa a morar, né, sozinho, você cria um apartamento, você descobre que tem coisas que não se lavam. Até aquele momento, quando você morava com a sua mãe, por algum motivo, você sempre deixava ali na área de serviço, ou sei lá o que, na lavanderia. Aquilo aparecia limpo, assim, né? E aí você descobre que, tipo, lavar tênis é uma merda, lavar bolsa é mó difícil.
Sim.
E, tipo, lavar boina também.
É.
Eu tenho um chapéu, assim, ou de gorro é uma merda de lavar.
Sim.
Você botar na máquina, não dá. Aí eu lavo na mão mesmo.
É, eu não lavo. Por segurança, eu deixo assim.
Não, é. Porque também estraga. Tem coisa que não dá pra lavar direito.
Sim, pô.
A máquina de lavar, ela tem defeitos também. Ela
tem.
Não é perfeita.
Cara, inclusive... bom a gente ter falado isso, porque eu tive problemas já também com a máquina. A gente tá falando aqui dos grandes valores, mas toda história tem dois lados. Né?
Qual é
e a gente não tá aqui só pra exaltar o lado da máquina de lavar, não. A gente tá aqui pra falar os podres, que isso aqui é um podcast de verdade. Então a gente quer contar também um pouco dos podres, pra não parecer um arquivo confidencial da máquina de lavar. Que é o seguinte, logo que a gente comprou a nossa máquina lave-seca, eu tinha as camisas bem vagabonde, porque minha origem é lá Vila Valqueira e Cascadura, Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu adorava ir ali perto do Madureira Shopping comprar aquelas roupas de camelô, mas que tinham desenhos legais. Na época era maneiro, na minha juventude.
Uhum. Tô ligado.
Minha juventude, porque eu conheci a Emanuele no tal, 20 anos era jovem, né?
O que é desenhos legais?
Desenhos legais, tipo,
Goku?
Manda-chuva. Não sou da...
Tasmania.
Isso, eu tinha a camisa do Manda-chuva, tinha essas coisas desses personagens, né? E aí, beleza, eu tinha a camisa, Aí, a Emanuele foi botar pra lavar na lave-seca. A camisa entrou de um tamanho, saiu de criança.
Sério?
Sério, porque era tecido vagabundo que não podia secar. E colheu, porque secou com muito calor. Caralho. Ela ficou baby look em mim, cara. Aí eu fiquei muito triste.
Isso do tecido eu não entendo, da máquina. Porque, realmente, você tem que olhar a etiqueta. É. Tipo, tem em cada etiqueta de blusa, geralmente, tem lá dizendo como é que você lava. Mas ninguém olha aquilo, né?
Não.
Eu não vou olhar de cada blusa. Me desculpa, blusa, não vai, se não você vai. Tem o seu jeito. Caguei.
Não vai.
Eu vou
não
enfiar
vai.
Você junto com as outras e vou ver qual é.
Outro problema que a máquina de lavar me trouxe foi o seguinte... Eu tinha uma vizinha de baixo chata pra caralho, cara. Que ela, desde que eu fui morar lá, reclama que tem infiltração. Aí a gente não acha infiltração, que eu já mandei que era fazer obra. A gente conserta. Conserta assim. Dá uma melhora nas paredes, aí entra numa cor, não achei e tal. Todo ano tá infiltração. Uhum. Aí ela agora cismou que é da máquina de lavar que está vazando.
Caraca.
Como ela descobriu isso? Que a minha máquina de lavar, infelizmente, faleceu. Há uns três... Por isso que o meu... É o mesmo tempo. A máquina de lavar faleceu. E aí...
O que durou antes? O casamento ou a máquina de lavar?
Quando acabou a máquina de lavar, acabou o casamento.
No mesmo tempo, João?
Ah, no mesmo tempo. Tá explicado.
E aí a máquina de lavar, ela parou de... A infiltração parou na casa da mulher. Ela deduziu, ó. É o mesmo tempo que sua máquina de lavar enguiçou. Ou seja, me trouxe um problema que é ser descoberta como o mordomo da casa que é sempre culpado. E aí, agora...
Que?
Ela era criminosa. A gente achava que ela era a nossa maior amiga e ela estava ali para nos apunhalar.
Eu tenho um problema com a máquina de lavar, que é a centrifugação. Que eu aprendi na escola que é uma coisa que não existe.
Ah, é?
Só na máquina de lavar.
Não existe força centrífuga.
Existe o quê?
Força centrípeta.
Ah, é?
Todas só as forças são coisadas pra dentro do negócio e não pra fora. A ideia de que a gente tem que joga pra fora é só uma ilusão.
Ih,
então,
é meio terra plana.
É centripetação que ela faz, não é centrifugação.
Eu tenho outra teoria, é de que a máquina de lavar tem um universo próprio.
Pode ser também, Hel. Pode ser.
Isso é verdade.
E isso a gente entra aqui agora no nosso jogo. Vamos lá?
Vamos.
Ô, oh, jogo!
Jogo! Bereshit Bara Elohim!
Boa.
Por Deus foi criado o céu e a terra. E Deus criou também as máquinas de lavares, que são os deuses da nova geração. E assim criou-se a nossa nova religião, que é o Lava-te, onde nós adoramos as máquinas de lavares. Suzares, como é que é o deuses do Lava-te? Você vai ter que criar agora. É um jogo de improviso, só fala aí alguma coisa.
Qualquer coisa.
Não qualquer coisa, mas como é que seria o deus da nossa nova religião?
Mas você já falou que são máquinas de lavar.
São máquinas de lavar.
Descrevê-lo fisicamente, é isso?
É. Como é que seria o deus? Seria um ET? Seria a máquina de lavar em si?
Não,
seria,
a máquina de lavar... ela é uma mulher.
Gostei.
Por quê?
Hã?
Por quê?
Porque eu tava pensando...
Porque a mulher tá associada a trabalhos domésticos?
Não, é isso.
Eu vim aqui pra lacrar a sua.
Eu tava pensando numa coisa meio deusa Gaia.
Ah, sei. Você saiu bem.
Meio deusa Gaia.
Você é esperto.
Uma coisa mais... meio cuida de todos, assim, cuida da... Entendeu?
Se fosse hermafrodita a nossa máquina de lavar, pra gente não ter isso, ela se autofecunda.
Porra, isso é bonito.
Fecundar a roupa! Ela lava meias brancas e pretas.
Bonito.
Ela não vê... cor, nem gênero.
Mas máquina de lavar é a favor do apartheid, que ela manda separar as cores pra entrar.
É verdade.
Isso é o que as pessoas. Isso é o que a mídia fala. A máquina de lavar do Lava-te, da nossa religião, ela veio para curar a todos. Entendeu? Como as nós mesmos. Você pode levar a sua roupa suja pra lavar.
Ela escreveu.
No culto, lá
ela
na
escreveu
missa.
Os seus 10 mandamentos numa meia.
Numa meia. Gostei.
E eu não sei os 10, mas eu sei alguns.
Ama-te a tua roupa suja como a ti mesmo.
Lindo.
Muito bonito. É baseado nesse ensinamento, inclusive.
Amar é a máquina de lavar sobre todas as coisas.
Isso.
Só terás uma máquina de lavar em tua casa.
Não,
não cobiçar a máquina de lavar do próximo.
Mesmo que seja uma lave seca.
Guardai dias santos e domingos pra não ficar lavando roupa durante os fins de semana. Lave durante a semana, né?
Eu gostei muito dessa religião. Acho que vai ser um sucesso.
Me converti.
Gente. Vou ficar toda lavadinha.
Opa! Tô ficando lavadinha! Tô ficando lavadinha!
É isso, gente.
Próximo tema?
Próximo tema.
Próximo tema.
Suzinha, temos um próximo tema?
Temos.
Vai, Sussu.
Um tema que eu... Eu não vou dizer que eu gosto muito, porque eu não diria que eu sou um fã no sentido de que eu não conheço a obra dessa pessoa tão bem quanto eu deveria. Mas eu sou um fã no sentido de que toda vez que eu ouço, eu fico muito impressionado. Quem mandou esse tema foi o Leonardo Braz, ele queria que a gente falasse dela mesma. Mariah Carey.
Qual a música, que música? Famosa dela
mesmo? Eu posso cantar algumas.
Vai.
Tem uma que chama Without You. Can't
live.
Sei. Without you. Can't live.
Vai, Suzy.
I can't live anymore. Aí ela modula. Mas tem também. There's a hero. In your heart.
Se essa música fosse hoje em dia, seria dos Vingadores, alguma vibe assim, né?
Tem também Heartbreaker. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love.
Essa tinha um forró traduzido dessa, me lembro.
Você lembra como era?
Não. Não tô lembrando. Canta de novo a outra, passada.
There's a hero.
Tem um anjo que está bem ao seu lado.
Essa mesmo.
Olha, que bonito. Que bonito.
Maravilhoso, maravilhoso.
E me toca.
Rainha. Mariah Rainha. Ai, eu tô aqui porque eu adoro.
Cara,
Ela pega no ouvido pra cantar, não é?
Ela pega no ouvido pra cantar, que nem o Milionários é rico.
Ela é a Vanessa Camargo do Brasil.
Não. Cara, para.
No Brasil já teve gente que evoluiu esse estilo. Porque enquanto ela pegava no ouvido, tinha gente que pegava no bumbum, pega no compasso. Pega no bumbum, pega no compasso.
Caralho.
O Susan ficou rubro com esse xixi. O Susan ficou assim, meu Deus, onde está o... Por isso que não foi o primeiro episódio.
É que o humor carioca me surpreende muito sempre vai pros lugares que eu não tô esperando.
O Susan ficou revoltado com a comparação a Vanessa Camargo.
Cara, eu fiquei revoltado com a comparação com a Vanessa Camargo porque a Mariah Carey é a artista feminina mais bem sucedida da história do planeta Terra.
E a Vanessa Camargo não é?
Não.
Vanessa, calma aí.
Não, Vanessa Camargo, o que é isso? Num país com Sandy, você vem falar de Vanessa Camargo?
Verdade.
Para, mano. Vanessa Camargo não é ninguém. Zé de Sangalo.
Desculpa,
ouvintes. Pelo amor de Deus. Não, mas a Mariah Carey, ela tem mais hits do que quase todos os artistas da história, com exceção dos Beatles.
Mais, tipo, vibe Michael Jackson?
Mais do que Michael Jackson. Ela tem, tipo, mais hits que todo mundo, assim.
Sério?
Mais número um que todo mundo.
Olha como que ela não é apreciada.
Caralho, como
será
que eu não
que
conheço
é a
nenhum?
Dela?
Como é que pode isso? Cara, eu tô vivendo uma bolha. Eu tenho que sair dessa minha bolha.
Tem, vamos estourar ela. Porque se ela fosse homem, ela seria o quê? O Michael Jacksonzinho do rolê.
É, pois é.
Provavelmente, entendeu?
Provavelmente.
Ou seja, uma buceta atrasa muita gente.
Sempre atrasa, até pra ela, né?
Pra ela. Vamos ouvir o Mariah Carey aí, gostoso,
Mariah
galera.
Mariah Carey sofreu outros tipos de preconceito também.
O quê?
Porque
conta.
Ela é eu acho que o pai é negro e a mãe é de família irlandesa.
Ah.
E a família da mãe não aceitou ela. Não aceitou o casamento da filha, nem a Mariah Carey. Então, tipo, ela teve uma relação difícil com a família dela. Teve uma relação difícil com a mãe era cantora lírica.
Olha só.
E queria que ela fosse cantora lírica também. Mas o lance dela é o pop. Só que ela tem uma coisa que é muito especial. Que as pessoas chamam de registro de apito. A Mariah Carey, ela canta notas mais agudas do que qualquer um. Que é nesse registro. Porque quando ela começa a cantar nesse registro é tão agudo, começa a aparecer um apitinho. Por isso que chama de registro de apito. Tem outras poucas cantoras que têm. Conhecidas é tipo a Christina Aguilera. Também tem o registro de apito. Ariana Grande atualmente.
Olha só, tem que
o
Next.
E a Minnie Riperton, vocês conhecem? A Minnie Riperton.
E tem também o Whitney Houston.
Mas eu acho que a Whitney Houston não chega nesse registro.
Quase lá, né?
É.
Eu tô tentando entrar no assunto. É aquele cara do bar. Não, eu sou aquele cara no bar assim, porra, eu tenho que ficar amigo desses caras, eu falo qualquer nota.
A Whitney tava quase lá, né? Não, mas ela tava na esquina ali.
A Minnie Riperton, ela tem pouco sucesso porque ela morreu cedo, mas ela tem aquele... Loving you.
Ai, amo.
Dizing 'cause you're beautiful.
Gente. Do, do, do.
Ah! Essa hora é o registro do apito, entendeu?
Gente, o Susan fica muito gatinho cantando, não fica, cara?
Ah,
pá. O
ouvinte, precisa ser filmado essa porra aqui. Pra vocês virem o Susan, ele fica mais fofo.
Pra você que não conhece o Sussu, vai lá no Instagram dele, dá um biscoitinho pra ele. Oh. Ele é
dá
fofinho.
Dá um biscoitinho pra mim, eu gosto de like. Eu gosto de like, não vou negar. Mas a Mariah Carey, ela, além de ser uma cantora muito bem-sucedida, tipo, ela... Dizem que num show do MTV Music Awards, ela cantou a nota mais aguda já registrada pelo homem.
Nossa?
No show do MTV Music Awards de 1991. Teve uns críticos musicais que falaram: essa nota que ela alcançou, ninguém jamais alcançou.
Na história.
Na história.
Olha só, Caco. Chupa, chupa Mariah Carey.
Tô impressionado. O que será?
Você vai chegar em casa e vai ouvir Mariah Carey, não vai?
Porra, porra, sem dúvida. Certeza. Eu já tô baixando toda a discografia aqui. E vou ouvindo no meu carro até em casa, cantando os maiores sucessos de Mariah Carey.
Mas calma, cacofonista. Porque a Mariah Carey também tem fracassos.
Duvido.
Eu não acho.
A
não.
Mariah tem fracasso. Duvido.
Não. Ela chegou... Não tem. Ela pode ter chegado na nota mais aguda de todos os tempos, mas dizem que ela protagonizou talvez o pior filme da história de Hollywood.
Putz, é verdade.
Filme chamado Glitter.
Ah, já ouvi falar.
Mas tem um motivo pra isso, porque esse filme foi lançado no dia do 11 de setembro, não foi isso? Ou foi o CD dela que foi lançado nesse dia? Ela tem um... É um negócio... Ó, vou olhar aqui no Google agora.
Dá,
achei
dá uma
que isso aí
tava
na pesquisa.
No Google, dá uma
achei
olhada
que isso aí
no
tava
Google.
Na pesquisa.
É, enquanto isso, pausa para uma piada. O filme Glitter, ele pode ser ruim, mas é aquele filme que gruda, né? Glitter, né? Isso aí, pra fazer um tempo enquanto ela procura.
Nossa senhora, caralho.
Pronto, tô distraindo o ouvinte enquanto você procura. Não era esse, meu pau? Você fala, Caco, distraí.
Podia, cara.
Extrair os ouvintes enquanto ela procura.
Achou aí?
Cara, foi isso. O Glitter é a trilha sonora do filme, né? Porque o filme foi lançado, sim, junto com o CDzinho Trilha Normal. Aí foi lançado em 11 de setembro de 2001.
11 de setembro? Hã?
Foi, caralho, no dia do... Por isso que foi um dos, caralho, grandes fracassos, pode, também, é, entendeu? Porque, tipo... Foi no dia do atentado, sacou?
Mas dizem que o filme, além disso, é bem ruim. Tipo, ela ganhou Framboesa de Ouro de pior atriz.
Agora.
É, tipo, ela mandou mal em tudo, né?
Alguma chance,
né,
desse filme ser parte do atentado? Eles foram lá.
Não,
ninguém descobriu ainda. Era pá, outro Trade Center filme. Aí todo mundo, caralho!
Esse vai ser o documentário 2 do não, Michael Moore, tá ligado?
Vamos lançar esse.
Mas essa eu li uma crítica
dois
desse filme que, pra mim, doeu no coração. O cara dizia que esse filme... é tão desinteressante que ele não chega nem a ser tão ruim pra ser bom.
Ele não dá volta, ele não,
ele
dá,
não
volta,
dá volta.
É. Eu entendi o que ele quer,
tipo,
dizer.
Ele é o pior filme mesmo. Ele, sim, realmente não é bom em nenhum sentido.
Porque, tipo, The Room, você consegue apreciar o humor não intencional. Sim, ou tem, sim, várias coisas ruins de bom, sabe? Mas é, quando é ruim, é só, não, triste.
Tu vê uns filmes como tem agora na Netflix, Operação Fronteira, que é uma merda. Mas o final é tão ruim que tu fica assim, ah, toma no,
ô,
cu.
Ô, mano,
cara,
e aquele Bird Box?
É,
por que, cara, que eu vi aqui?
Cara, cara, na boa.
Por que eu vi? Por que eu vi Bird Box?
É,
boy! Girl! Quando eu cheguei nessa parte, desculpa o spoiler, mas eu falei, não, chega.
Não, eu vou dar todos os spoilers do filme agora.
É uma
nada
merda.
Acontece, é uma merda, não se explica nada. Talvez tenha alguma coisa a ver com fantasmas ou não sei o quê. Eu só sei que ela não pode usar venda e no final ela encontra um orfanato e se salva. Quem não viu o filme, foda-se, porque é uma bosta.
Bonito. Desliga a TV e vai ver Mariah Carey, entendeu?
É, vai ouvir Mariah Carey.
Eu, particularmente, sou ateu em spoilers. Eu não acredito em spoilers.
Eu também
uma
não.
Coisa que já tá passando na televisão, como é que pode ser spoilers? Se não... A própria televisão tá divulgando.
Vai tomar no cu.
Mas corpo. A Mariah Carey, além de ter sucessos e fracassos na vida, e ela tem também muitas polêmicas.
Tem?
Ela é...
Ah, não.
Talvez a epítome do conceito de diva.
Porra.
Ah.
Ela é uma puta de uma diva. Assim.
Ela já divou muito.
Ela já divou pra caralho. Primeiro eu vou contar uma polêmica que não tem nada a ver com diva, só que é muito bonito.
Ok, uhum, ok.
Que quando ela descobriu que o noivado dela é... o noivado dela ia acabar... Ela afogou as mágoas num grande brownie de maconha.
Yes!
Achei muito foda esse,
vem,
cara,
cá, garota. Senta no meu colo, me dá a receita.
Tem que ver isso aí, tá ok? Tem que acabar com a Mariah Carey.
Mas ela já
sou
fez...
contra a Mariah Carey.
Coisa de comunista, Mariah Carey.
Comunista, ok?
Mas ela já fez shows polêmicos.
Tipo o quê?
Já fez show na Arábia Saudita pro príncipe lá, não sei qual que é o nome. Pro...
Ah, tô ligado.
Já fez show pro Gaddafi.
Ih, comunista!
Comunista,
é. Meio comunista mesmo, hein?
Além disso, cara, ela tem uma limusine especial pro cachorro dela.
Porra,
só pro
bem.
Cachorro?
Só pro cachorro.
Coisas animais.
O Jack.
Mas tem outros cachorros? É uma limusine de cachorros?
Não, não,
ou
não.
Só
ele,
o cachorro?
Ele vai sozinho na limusine dele.
Tipo, ela tem outros cachorros e os outros cachorros
acho
não
que
andam?
Só, acho que ela só tem um cachorro. Se ela tivesse mais, ela teria duas limusines.
Você aceitaria ser o cachorro da Mariah Carey? É. Se hoje a pessoa chegasse e falasse, ó, você vai abdicar da sua humanidade, vai virar o cachorro.
Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Você tem uma limusine hoje em dia pra onde pode te levar pra qualquer lugar?
Eu só tenho uma coisa a dizer diante dessa notícia, que ela tinha uma limusine pros cachorros já. Chupa, Luísa Mel! Nunca terá uma limusine pra levar seus cachorros. Protege os animais, mas não dá o carinho que eles precisam. Que é passear de limusine.
Se inspira aí na Mariah Carey. Pô,
exatamente.
Estou latindo por aí.
Mariah Carey também leva seu próprio papel higiênico pras viagens. Quando ela chega no hotel, ela tem um saco de papel higiênico dela.
Caraca. Ela não confia no papel higiênico dos outros?
Só posso supor que sim.
Ou vai ver, ela leva daquele papel higiênico preto. Vocês viram que lançou? É difícil de achar. Já viram o papel higiênico preto?
Cara, eu já vi e achei muito escroto.
Mas não faz sentido. Você tem que ver a sua merda.
É, mas às vezes ela só usa desse e ela tem dificuldade de achar, ela leva.
Sinceramente, eu não achei tão bom. Quando lançaram...
Ah, você usou?
Eu já usei. Lançaram essa porra e no aeroporto tava, tipo, botaram lá como se fosse amostra, sabe? Pra você poder usar e tal. Eu achei, sei lá, um neve desse é bem melhor. A qualidade mesmo do papel higiênico eu não achei tão bom.
É, porque é até estranho, né? O neve e o outro é o quê? Carvão? Qual o nome que eles chamam, o papel higiênico?
É, como é que eles deixam essa porra dessa coisa,
é
entendeu?
É esquisito, né, cara?
Tu tá sujando o meu cu? Não sei.
É verdade, né?
Não é esse o propósito, eu acho.
É, bem esquisito.
Enfim.
Ela também, quando ela namorava um cara que não era rico que nem ela, porque ela já namorou donos de gravadora,
verdade,
cantores, verdade, atores famosos.
Verdade.
Mas tinha uma época que ela tava namorando só um cara.
Sim.
Então o que ela fazia? Ela dava $25,000 pra ele todo mês pra ele comprar presentes pra ela.
Bonito.
Achei foda.
Cara, achei esse meio foda.
O amor é foda.
Esse achei meio foda.
Bonito.
Eu faria isso também, se eu fosse rico assim.
Nossa, eu namoraria ela fácil também.
Não, eu também namoraria ela.
Olha, eu vou dizer o seguinte: eu daria também 25 mil pra uma pessoa se eu tivesse dinheiro. Não é o problema. Ela tem dinheiro. Gente, pra ela dar 25 mil, deve ser assim.
Ela tem uma
a gente dá um real pro dela, cara, né? Ali que guardou o carro, sabe?
É, total. É. Ela também...
Tô rindo já.
Ela sempre pede pra colocar uma borboleta nas fotos dela. Sempre, todas as fotos dela, se for procurando no Google Images, muitas têm uma borboleta.
É magia.
Ela tem porque ela tem esse lance com borboleta, porque ela chama os fãs de borboletas. É um negócio assim, né? É meio símbolo dela, é a borboleta. Tem esse lance.
Sim.
E ela...
Butterfly. Eu falo inglês, inclusive, né?
O pessoal chama, né?
É Butterfly. Eu li no dicionário uma vez.
É a manteiga que voa. A manteiga que voa. A tradução.
É. Quem não sabia inglês, tá sabendo.
Manteiga que é a voadora.
Mas a fofoca mais legal que eu já ouvi dela é que uma vez ela deu uma festa, a fantasia... cujo tema era Mariah Carey. E todo mundo tinha que ir de Mariah Carey.
Ah, foda. Foda. Foda.
Eu amei.
Acho foda.
Aprende aí, Anitta.
Exatamente. Cara, se é pra ser diva, que faça uma festa cujo tema é você.
Total. Que seja.
Não dá pra ser meio diva.
É.
Vai full diva.
Full diva é meio,
você,
né?
Você dá a volta, entendeu? Uhum.
É.
E aí fica, cara, maravilhoso. Ela deu uma festa cujo tema era se vestir
ela
dela.
Mesmo. Esse eu achei foda.
Será
que tinha um prêmio, a melhor Mariah Carey?
E aí ela ganhou.
Ela não ganhou.
Ela perdeu, né?
É, tipo, tinha alguém melhor que ela em ser ela mesma.
Pode ser. Qual o brasileiro que tem essa história? Que ele era muito característico, fizeram um concurso de imitação, ele concorreu e ele não ganhou. De imitador
dele
mesmo.
Rolou isso,
cara,
aqui?
Essa história, se digitar no Google, vai aparecer. Eu não lembro qual é o personagem, assim, desses bem caricaturais.
Nunca
tipo
vi isso.
Que todo mundo imita, assim, Roberto Carlos, tô chutando, não lembro.
Uh-huh.
Teve um concurso de imitação do Roberto Carlos, tô falando Roberto Carlos, mas não é.
Tá.
E aí chegaram trocentos, né? Que todo mundo imita o Roberto Carlos.
É tipo Lula, sei lá,
aí,
Santos.
Aí né? Ele foi no concurso e perdeu. Tem esse mito aí. Não lembro qual é a figura, a personalidade carioca, mas o ouvinte do Bumbumcast antenado já tá escrevendo aí.
Bumbumcasters, achem pra gente quem é essa pessoa. Não vai valer de nada, mas enfim,
mas
vai ser bom.
Eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz.
Bota aí nos comentários. Comenta aí embaixo aqui nesse vídeo aqui. Que nem é vídeo. Cacofonias, o que você achou da história de Mariah?
Cara, achei maravilhosa. Eu cheguei aqui, eu era quase um ateu em Mariah.
Você achou Mariah
virosa, olha.
Ah, tô aprendendo.
Quem diria que Hal Havane faria uma piada dessa, hein? Quem diria? Isso aí é contagioso, essa porra. Cuidado, hein? Daqui a pouco você tá fazendo ui, ui, ui. Tá falando bordões. Então, eu gostei, cheguei aqui ateu em Mariah Carey, mas tô saindo aqui devoto dessa diva, e vou baixar toda a discografia, vou ouvir, vou seguir nas redes sociais.
Isso
já
aí.
Deixar meu like e mandar mensagens pra ela. Acho bom todo mundo que puder mandar uma mensagem, Mariah, igual a mim, te conheci no Bumbumcast, ela vai adorar, sabe?
Ela vai adorar, vai. Porque ela é fã de Bumbumcast, eu tenho certeza.
Sim, ouve, ela ouve.
Esse episódio tá muito espiritual, né?
Sim.
Porque eu acho que Mariah poderia ser outra religião também.
Ela poderia ser uma santa da religião dos lava-roupas?
Poderia! Yes, gostei. Vamos
santa
unir
lava roupista.
A santa que leva seu próprio papel higiênico.
Tem um episódio de RuPaul's Drag Race que eles é pra inventar uma religião e um dos grupos escolhe Mariah. É Mariahismo.
Foda.
Enfim, gente, eu gostei. Mariah, amiga, eu sei que você é muito diva e tudo mais, mas acho que a gente pode tomar uma cerveja. Eu acho que eu aceitaria, dependendo do dia.
Eu acho que a gente pode fazer a transição quando dando mais uma palhinha de Mariah. Pode ser?
É que eu acho que a gente não pode mais fazer isso.
Não, mas
se a gente
cantando,
puder...
Cantando,
ah, não, pode? Você pode. Vai, canta aí.
No, I can't forget this evening. And I guess I should
Ai, meu Deus, ela é tudo.
Pronto, vamos lá.
Quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco.
Ouça você um maraísmo aí na sua vida. Se você está perdido, bota um maraia pra tocar aí. Segue seu coração.
Oh, beleza.
Chegamos ao final de mais um gostoso. A gente não tá gravando?
Não.
Alô?
A gente tá gravando? Não, mas
não,
a gente
final,
não chegou,
né,
ao final.
Dicas. Então a gente não chegou ao final, mas a gente chegou às dicas.
Dicas.
Vamos, Cast.
Dicas.
Cara.
Vamos, Cast.
Dicas.
Acabei de receber um WhatsApp de um cara chamado Bob Beef. ele mandou uma mensagem, enquanto eu tava lendo aqui, pra quem mandou a dica, veio uma mensagem. Boa noite, Gustavo. Bob Beef. O que será isso?
É um trocadilho com baby beef.
É, mas será que é uma pessoa ou um restaurante?
Ou um pedaço de um boi, é isso que tu quer saber?
Eu acho que é um boi chamado Bob. É.
Enfim.
Quem sugeriu esse tema de dicas, Suzinho?
Júlio Felipe Spigolan.
E ele sugeriu o quê?
Toalhas.
Você
tem alguma dica de toalha?
Boi velha toalhas. Olha, a minha dica não vai ter 100% a ver, mas é um assunto que tá muito presente na minha vida, assim como toalhas. Então... eu gostaria que vocês aí, caralho, que tem Netflix, fossem lá em Ainori Love Van, que é um reality japonês sobre o amor.
Eu já falei dessa dica quando a gente falou de aviões.
Você já sugeriu
episódio.
Essa dica?
É, no primeiro episódio.
Foi mal, com Arnaldo. Então, gente, só pra reforçar essa dica.
Tá bom, dá essa dica porque é bom dar duas vezes. Depois a gente fala dele no primeiro episódio.
É uma série muito boa, gente. E a gente já falou dela no primeiro episódio, então eu não vou me prolongar aqui. Só vejam. Deparim, eu te amo.
Tá. Cara, tá foda essa série, tá foda.
Cara, a gente tá muito
viciado. Você já viu essa série?
Não.
Cara, eu não vou falar muito.
Não fala muito.
No primeiro episódio a gente fala mais dessa série.
É, só veja.
Beleza.
É, pode ser.
Ainori Love Van.
Boa, verei.
Assista.
Assiste.
É isso.
Não dá pra nem pra explicar
eu
direito.
Eu não vou me prolongar.
A gente passou meia hora no primeiro episódio falando disso. Tentando explicar.
Boa.
O episódio com o Arnaldo que chega daqui a alguns minutos.
Tem
o
episódio com o Vitor que a gente fala também. Acho que já tá o suficiente de Ainori Love Van. Tá. Mas assistam, é importante, gente.
Então, a minha dica de toalha é sauna.
Porra.
Eu sei que a sauna no Brasil é um lugar de difícil acesso. Muitos não têm acesso à sauna. Mas dá uma pesquisada na sua cidade se não tem uma sauna pública.
O governo podia lançar, né? Bolsa sauna.
Ou se onde você faz, sei lá, academia, não tem uma sauna.
Sim, o prédio às da
vezes
sua
você
tia.
Tem o prédio da sua tia, que sua tia tá num prédio que tem sauna dentro, às vezes.
Às vezes.
Se tiver, manda uma sauna. Porque é uma das coisas mais gostosas que tem. Você se sente limpo, eu amo. Eu amo sauna.
Eu vou te falar que a minha relação com sauna é estranha. Tem algumas saunas que eu acho demais pra mim. Eu fico 2 minutos e não consigo. Me sinto desidratada, assim, em Resgate do Soldado Ryan, assim, pra mim, sauna. Olha, pessoa branca demais, né, cara? Então, enfim, eu não amo, mas eu entendo. E eu acho que talvez eu precisasse investir mais na sauna.
Boa, bonito.
Né?
É, eu acho que sim. E você, Gafonia, você gosta?
Cara,
de sauna?
Eu tenho uma dica sobre toalhas. Não, saunas ou toalhas?
Não.
Toalhas.
Não, sauna eu fico meio. Eu não sei, eu fico me sentindo meio grudento na sauna.
Você se sente mal com você mesmo?
É, eu sei, eu acho que não sei. Não sei, eu não sou muito feio. Eu não sei onde tocar na sauna.
Eu acho que eu tô precisando fazer, igual você, uma terapia dessa que você volta pro teu útero, tá ligado?
Uh-huh.
Aí talvez
onde
depois
bem, né?
Eu vou superar a sauna.
É, mas eu tenho a dica de toalhas. Eu digo toalhas, pessoas assim, que são um pouco menos higiênicas, igual a mim, que ficam tempos sem lavar chapéu, não são muito achegadas a banho, às vezes. Mas uma dica que eu dou: quando você sair com seus amigos, quando você for casado, e você não quer tomar seu banho, não dê o mole de ficar ligando o chuveiro e sair depois. Antes, você tem que molhar a toalha. Porque se a pessoa entra, viu que o chuveiro ficou ligado e a toalha está seca, você deixou ali uma prova do seu crime que você não se banhou. Então, minha dica com relação à toalha é: se você não tomou banho, só ligou o chuveiro, molha a toalha nesse chuveiro pra parecer que você se banhou.
Calma aí,
tem muitas perguntas. Peraí,
cara.
Oi? Você finge que você não toma banho?
É isso.
Fake banho?
É, pô.
Por que você toma fake banho?
Ah, sei lá, cara.
Mas é o mesmo esforço, é o mesmo esforço. Você tá lá, você fica...
Não, não, é porque...
Você fica trancado no banheiro.
Eu fazia isso na minha adolescência, quando era, tipo, minha mãe... Então, ah,
isso,
toma
claro,
banho.
Nunca mais fiz isso.
Ontem, né?
Não, nunca mais fiz isso. Era coisa
eu tomava aquele banho de pia, tá ligado?
Era coisa antigamente.
Um banho tcheco,
isso.
Assim, tcheco.
Você
é
adolescente, eu não tô falando aqui pro público de 13... É isso? Pro Bubucast? Não,
meu
não é
Deus,
isso.
Meu Deus, cara, o Homem-Hétero tem que parar de existir, né? Esse animal precisa entrar em extinção.
Desculpa. Eu ainda tô... Às vezes o meu lado bolsomínio fica assim, não tome banho. Não tome banho, caco.
A companhia se revelou muito nesse
episódio. Cara, foi profundo isso aqui. Eu gostei. Muito obrigada, inclusive,
pô,
pela
valeu,
sua participação.
Gente, desculpa o cheiro.
Não, eu entendi tudo.
O cara é muito aberto, o livro aberto.
Sinto que a gente tocou o coração na sua máquina de lavar.
Obrigado, obrigado.
E ele lavou e secou ao mesmo tempo. Uhum. Suza, o que você diria pro nosso amigo Caco nesse final de episódio?
Não, acho que ele podia tentar tomar um banho um dia.
Tá bom.
É bom, né, cara?
Vou tentar, vou tentar.
Tenta, é gostoso. Eu prometo.
Ele é meio...
Parece ruim, mas...
É meio molhado demais.
Ah, acho que é isso, amigo. Chegamos ao final?
Chegamos,
yes.
Ah,
então, enfim,
poxa.
Muito obrigado aí por vocês terem nos acompanhado essa jornada. Muito obrigado, Caco, por ter vindo. Você tem algum recado?
Tenho, eu vou convidar os ouvintes aí lá no Minuto Silêncio.
Isso.
Né, porque o Minuto Silêncio é um podcast que teve uma grande reengenharia, digamos assim, pra usar um termo profissional, porque ele comentava temas avulsos, assim, né? Muito, né, na pegada do que vocês fazem, do que muitos podcasts fazem. Com a chegada do governo Bolsonaro e muitas coisas mudou em nós, a gente resolveu comentar a semana. Então a gente agora faz sempre episódio quente, a gente grava no sábado sobre a semana
inteira. Ah, que legal,
hein? Quente que eu digo não é porque aqui tá calor pra caralho, não, né? Se vocês verem, o ar-condicionado aqui não tá uma merda, não tá gelando.
Foi a partir desse ano agora, mudança?
Foi a partir desse ano, a gente fez essa mudança, a gente comenta em cima do lance.
Que maneiro.
As notícias que estão acontecendo e coisas que estão acontecendo no mundo real e a gente vai ali sacaneando essas coisas no mundo real. É claro que não com o brilhantismo do Suza, faz lá no Greg, né? Mas assim... A gente tenta.
Pô, que maneiro.
Vai atrás. Então tá muito nessa pegada, assim, é uma coisa bem mais informal, tal que o Gregório, por exemplo, uma coisa mais podcast mesmo, né?
Uhum.
Uma mesa de amigos debatendo coisas, o podcast tem esse conceito. E convidar vocês também pro podcast do Zorra, sim. Estou fazendo aqui no Bumbucast alternativo um jabá da Rede Globo, que a Rede Globo precisa do Bumbucast em termos de podcast.
A Rede Globo emprega o Bumbucast.
Então vamos contratar.
Não pode nem reclamar.
Eu gostaria muito de ver eu, Ravani, no Zorra. Faça esse movimento. Vão no Twitter da galera que contrata lá
gostei.
Na Globo. É o Ravani no Zorra, porque seria ótimo. A gente tá precisando de roteiristas assim.
E
o podcast do Zorra é um papo com humoristas ou pessoas que já trabalharam com humor de alguma forma. Então, humoristas aí que vocês já imaginam. Lúcio Mauro Filho, Marcos Veras, Fernando Caruso. Vários humoristas já passaram por lá e a gente vai trocando ideia. Quando não são humoristas, por exemplo, teve lá o Afonso Solano e o Afonso 3D do Nerdcast. O papo foi sobre humor nerd. Então é sempre humor e alguma coisa. E a gente vai trazendo essa galera aí e vai.
Duas palavras que eu odeio, humor e nerd.
É.
Juntas.
É. Então. Pule esse episódio.
Tô brincando, gente. Mas pra quem conhece podcast comédia, você já deve conhecer o Minuto de Silêncio, com certeza, que é um, né, dos grandes aí. E aí eu sou lá também, o Zorra. Eu acho que a galera que curte o humor, principalmente na nova geração, tem uma cabeça muito fechada pro que é o Zorra.
Sim.
E principalmente pelo que a gente viu do Zorra antigo, né? Aquela coisa de sketch.
Ui, ui, ui.
É,
que às vezes
bordões,
baixa aqui,
eu
digo, ai, não, sai.
Isso ficou muito marcado, mas a parte de comédia da Globo tem se reestruturado muito. E tem olhado muito pra essas tendências mais alternativas, pra outros públicos, outras visões. E eu acho que o Zorra, como programa, se reestruturou muito. Então, se você gosta de humor brasileiro, dá uma chance, cara.
Cara, e uma última sugestão. Posso fazer jabá? Porque eu sou jabazeiro, né? Eu tô igual o Milton Neves, né? Quero anunciar também a Coca-Cola. Eu tenho um podcast que tá parado, já tem um tempão. Mas é muito útil pra você que quer trabalhar com humor. Tem 69 episódios chamado Curso de Humor. A Hel já gravou pra lá. São 69 episódios que tem lá, que são aulas. É uma aulinha de 10 minutos, 15 minutos. Que eu pensei, eu tava dando muita aula, agora eu fiquei todo enrolado. Uhum. Dava dando aula de roteiro e tal. E meus alunos pediam assim, pô, material pra continuar. Eu vim em casa, eu fui gravando micro aulinhas, tem lá, procurei Curso de Humor. que você vai ouvir. Podcast
eu já ouvi
também.
Vários e são bons, gente. Tem boas dicas. E acho que de roteiro aqui, de podcast, agora estão surgindo alguns. A Renata Corrêa tem um também e tal. Mas, na verdade, não tem tantos.
Grande Renata Corrêa tá no ar.
É, sim, isso aí. É. Também
trabalha lá comigo.
Globo também.
Está escrevendo um novo programa da Globo, que em breve estreará.
Ah, você tá com ela?
Não, eu estou em outro programa. Uh-huh. Mas ela está escrevendo um novo programa, que o Tá No Ar acabou.
Sim,
eles
tá,
estão escrevendo um novo programa.
Então sim. Ela é demais. Eu adoro ela. Ela já teve
ela,
também
né, agora que ela tá com ela.
Gente boníssima. Gente boníssima.
E ela podia chamar ela de novo agora que ela tem o próprio podcast dela, pra gente fazer esse...
Vamos chamar. Tá chamada já.
Tá chamada.
Isso aí, galera. Suza, algum recadinho?
Não, só continuem vendo aí o programa que eu tô escrevendo, o Greg News.
Isso aí.
Tem outro programa nesse ano que também é...
Que dia e que horas o Greg News?
Sexta-feira às 11 na HBO, sai no HBO Go na hora e sai logo depois, sai no YouTube já.
Então não tem desculpa, galera.
Não tem desculpa, assiste aí, a gente tá falando de temas muito importantes como Bolsonaro.
E Bolsonaro.
É, mas tá um ano difícil, então apoiem também quem tá produzindo, pelo menos tá falando sobre o assunto, é importante.
É.
Fala aí, Suzão, o que mais? Fora isso, alguma coisa?
Não, acho que é, por enquanto é isso.
Então lacramos.
Ô, lacramos.
Aê, gostei. Muito bom, gente, parabéns, é isso. Continuem se lavando aí, sempre no espírito da máquina de lavar.
E se não fizerem isso, molha a toalha.
Enquanto você estiver perto da sua máquina de lavar, você estará com Deus. A não ser que você mate alguém e fique dentro dela.
Amém.
Beijos.
Beijo.
Está terminando o Mundcast. Semana que vem tem mais um Mundcast. Half-Death.